Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Ana Sala Lopes, Raul Vaz. Começamos pela situação que marcou toda a semana, a crise no Sporting, motivada sobretudo por dois episódios distintos. É certo que se tem falado talvez mais de um deles. Por um lado, as agressões à equipa de futebol na academia do clube, depois as suspeitas de manipulação de resultados ou de tentativa de manipulação de resultados, não só no futebol, mas também em modalidades como o handball. O Sporting, na ordem do dia, António José Teixeira, por estes motivos que motivaram, de resto, declarações do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia da República, algo nunca antes visto.
Bom, estamos perante o futebol. Nasceu como uma arte, como uma festa, como um desporto associado a
um desporto de cavalheiros, não é? Um desporto de cavalheiros.
De cavalheiros, algo que nos merecia toda a consideração, mesmo para aqueles que, enfim, não se reconheciam nessa brincadeira, nesse jogo. Mas, enfim, começou como um jogo, precisamente, um jogo, um desporto. Com o tempo tornou-se um negócio e tornou-se, com todos os vícios próprios de quando este negócio e este campo se fecha, tornou-se uma espécie de Estado dentro do Estado. Isto é, nós estamos a falar de um fenómeno que tem leis próprias, tem legislação própria, tem justiça própria, justiça desportiva, e sabemos quando muitas vezes, em alguns casos, agentes desportivos tentam recorrer aos tribunais comuns para decidir questões que aconteceram dentro do âmbito desportivo, sabemos da resistência e das penalizações que muitas vezes as instituições do futebol movem junto àqueles que têm esse atrevimento de levar Sim. as questões que andam no âmbito do futebol para esferas comuns, esferas civis, digamos assim. E, portanto, há aqui uma, seja pelo impacto, e estamos a falar de um desporto e um fenómeno que atrai milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro, com o que isso tem de bom, de festa, de comunhão, de entrega, de paixão, de emoção, tornou-se também simultaneamente, e talvez também porque esse é o outro lado da emoção e da paixão, tornou-se um campo também de grande irracionalidade, de violência. A grande irracionalidade em si própria no desporto, no jogo, não é à partida necessariamente um defeito. A grande irracionalidade é um defeito grave quando quem gera o futebol, quem devia zelar pela saúde, pelo fair play, pela alegria que o futebol devia ter para todos nós, para crianças, para adultos, para homens, para mulheres, não zela suficientemente por esse bem-estar dentro do futebol, prejudica não apenas o jogo, mas prejudica também o negócio, que é grande, que é muito grande, à volta desse jogo, e isso tem acontecido na impunidade generalizada. Não apenas em Portugal, mas não vale a pena também relativizar as coisas só porque na Inglaterra e noutros países, na América Latina, os fenómenos de violência atingem dimensões muito significativas, mas em Portugal nós estamos a falar de um caso que obviamente em primeira linha se circunscreve a um clube de futebol ou aos seus adeptos, numa manifestação estranha, porque habitualmente nós estávamos habituados a ver a guerrilha entre a claque do clube A contra a do clube B, isso expresso muitas vezes, não apenas na animação, mas muitas vezes além disso, nos petardos, naquilo que movia claques de clubes adversários e que se tornam inimigos.
Mas nós tivemos um episódio há umas semanas, há uns meses já, entre adeptos do Sporting e do Benfica, onde faleceu uma pessoa, um italiano.
Um italiano, adepto do Sporting, acabou por falecer nesse conflito entre adeptos dos dois clubes. Mas desta vez estávamos a assistir a uma coisa inusitada, que é serem adeptos do mesmo clube que estão, digamos, a ser violentos contra o seu próprio clube, contra os protagonistas.
Contra os seus jogadores.
Os seus jogadores. E isso é algo raro, não será a primeira vez, mas não aconteceu de certo muitas vezes. E, portanto, nós temos um problema circunscrito nesta altura ao Sporting, mas que é revelador de um mal-estar geral que não é apenas do Sporting, que encontramos noutros clubes ditos grandes. E, portanto, quando falamos do Estado, e para responder ainda ao encontro da pergunta, quando falamos do Estado ou da política perante isto, o que eu tenho a dizer sobre isto é que acho, mete-me muita impressão, apesar de tão repetido que parece normal, que a ideia de que uma claque necessite de cães polícias e de polícias enquadrá-la como se fossem animais selvagens, nós habituámos-nos a ver isso. E isso acontece. Isso parece normal, mas não é.
Sim.
Isso não é normal. e isso não é tolerável. E se acontece, significa que se há foras da lei, se há pessoas perigosas, elas devem ser controladas, devem ser neutralizadas, se preciso for, detidas, se preciso for, impedidas de assistir a um espetáculo de futebol. Esse fenómeno aconteceu na Inglaterra, os hooligans, à hora do jogo, estavam na esquadra de polícia para não irem ver o jogo. Isso, muitas vezes, foi dissuasor o suficiente para que não houvesse mal maior. Em qualquer caso, aqui, para me centrar, há um problema para esclarecer num clube. Há dirigentes que são incendiários e têm que ser neutralizados, a começar pelos adeptos do próprio clube, se não for suficiente, obviamente, pelo Estado, que tem obrigações na justiça, na polícia, no próprio Estado, de assegurar o Estado de Direito e que as pessoas não agridam o seu semelhante. É pressuposto que o Estado de Direito deve assegurar isso. E é um problema geral.
Achas que é necessário uma autoridade nacional, como o António Costa veio dizer?
Não, acho que é necessário cumprir as leis. O futebol não deve ser exterior ao cumprimento das leis. E parece-me que as pessoas que agridem outras, seja no futebol ou fora do futebol, têm que ser alvo de intervenção policial e da justiça, como qualquer outras pessoas. Agredir uma pessoa num café não é diferente de agredir uma outra pessoa num centro de estágio de um clube.
Como de resto está a acontecer.
Como está a acontecer. E, portanto, o que eu exijo, o que eu digo, é que o Estado não deve achar que os clubes são uma fronteira na qual não podem intervir. Porquê? Porque têm medo, para começar, porque os clubes são muito poderosos, têm muitos adeptos, têm muitas paixões à solta e qualquer atitude pode ter consequências. Há medo em atuar sobre dirigentes e sobre os clubes. Não pode haver medo. Não pode haver estados dentro do Estado. Seja o Benfica, seja o Sporting, seja o Porto, seja quem for. Os ditos grandes ou pequenos, o que for. E, portanto, tem havido medo de intervir, tem havido medo de aplicar a lei ou todo nacional, ou todo da sociedade portuguesa e também ao desporto. E, portanto, não é preciso novas entidades. Há entidades suficientes, sejam as entidades do futebol, as federações, as ligas, os institutos do desporto, os que controlam o doping, a polícia, os tribunais, há entidades suficientes para tornar o futebol um território que deve ser igual aos outros, nos quais nós podemos circular, ir a um espetáculo com crianças, com adultos, com os pais, com os avós, com as mulheres, com quem quer que
seja. Com tranquilidade, no fundo.
Com tranquilidade. E, portanto, o Estado tem que ser capaz de assegurar além todo o território nacional.
Ana Sá Lopes, como é que uma não adepta do futebol olha para isto que aconteceu esta semana? Enfim, tu contaste já aqui, não será surpresa aos ouvintes, que já assististe a claques na Grécia, na Turquia, não me recordo exatamente,
na Grécia, no Panathinaikos.
Mas isto é outra coisa.
Jogo. Sim, isto é outra coisa, porque mesmo nesse jogo, onde eu tive um pânico total, fui com o meu filho e eu, como não percebo nada de futebol, não sabia que o futebol era particularmente violento na Grécia, senão não teria ido. Portanto, a ignorância levou-me àquele jogo sinistro. O que se passou foi que, perante... aquilo foi o Estado a intervir. É que na Grécia, e estávamos em 2011, num ano particularmente difícil para os gregos, foi o Estado, interveio, eu fui uma das vítimas da intervenção do Estado, colateral, mas com certeza interveio bem, porque as claques estavam a começar a entrar em confronto, em agressão, e a polícia atirou gás pimenta, mas interveio bem, claro que depois aquilo...
Complicou-se.
O jogo teve interrompido durante 10 minutos, ou 15 minutos, já não me recordo bem, mas o Estado foi pronto e não houve ali houve obviamente uma sensação de insegurança, mas aquilo estava, era um jogo de Panathinaikos com o Clube Tel Aviv.
Sim. Bom, portanto, uma competição europeia.
Uma competição europeia, sim.
Talvez o Maccabi...
Maccabi, uhum. Maccabi está lá vivo, precisamente. A minha ignorância faz com que isto não esteja debaixo da língua, de facto. Mas aí provou-se que o Estado grego, a polícia grega, estava a funcionar perante o que era claramente uma anomalia é pouco, não é? Mas um ato de violência desbragado. Eram precisamente os gregos que estavam a atacar os israelitas. Neste caso, não era claro que se interclubes, era entre... clubes de países diferentes. Bem, isto foi um episódio, há milhares de episódios por esse mundo fora. Agora, De facto, o que assistimos esta semana, aquelas imagens daquele grupo, eu não sei como classificar, de encapuçados, de criminosos, habitualmente quem anda encapuçado é um criminoso já de si, e não há outra forma de encarar aquilo, de que depois o ato de violência que praticaram, da própria claque contra os seus jogadores, isto demonstra uma... Eu nunca tinha visto, e todos nós sabemos de histórias do Guarda Abel, do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, nós não somos virgens relativamente à violência no futebol. Não começou hoje, não... Mas eu acho que isto ultrapassou todas as possibilidades. Eu acho que de facto devia haver medidas radicais. Eu acho que a ilegalização das claques, sinceramente, acho que a legalização das claques, tal como estão, e a precisarem de tratamento como se fossem quer dizer, o Estado assume, tem ali uns potenciais criminosos.
Sendo que aparentemente estes elementos são elementos mais radicais do Sporting e não pertencem às classes formais, digamos assim. São grupos que se constituem ao lado, exatamente para...
Eu acho que depois
para provocar distúrbios, ou para...
Pois, mas esse ao lado é duvidoso, porque nessa questão em concreto... Desculpa, Ana.
Há um clima aqui que depois também há...
Nesta questão em concreto, o que sabemos, ainda não sabemos tudo, mas o que sabemos é suficiente para percebermos que estas pessoas não fizeram o que fizeram apenas porque estavam num café ali perto, lembraram-se se fosse ali ao centro
de estádio. Foi tudo organizado.
E, portanto, os elementos que conhecemos desde um jogo de Madrid, desde o jogo na Madeira, no Funchal, agressões e pressões junto de jogadores e equipa técnica, isto foi consertado, tem aqui uma coerência de comportamento, ninguém agiu, nem os órgãos do clube, que porventura terão até permitido que isso acontecesse, ou não apenas permitido, instigado a que isso acontecesse. Isto é inadmissível, e isto assistiu-se durante semanas a um crescendo. Nós assistimos, não é durante semanas, assistimos durante anos, nos estádios mais fantásticos que construímos para o Euro, que são cómodos, confortáveis, onde se poderia ir ver de uma forma muito, muito agradável um jogo de futebol, a continuamente gente que leva petardos para os estádios. Não são permitidos, ou melhor, não é pressuposto que existam petardos a ser rebentados durante os jogos. É pressuposto que exige vigilância à entrada das pessoas nos estádios. Como é que lá estão os petardos? E como é que todos os jogos importantes há petardos? O último Sporting Benfica foi um exemplo disso. Porque os clubes têm arrecadações onde guardam esse material, porque quem está à porta tolera que eles entrem com aquele material. Então, e não há consequências? Não há castigos severos? 1000 euros é suficiente? Ou é preciso interditar campos de futebol e mostrar que é preciso haver punição a sério para este tipo de comportamentos? Ninguém o faz.
Vamos ouvir um adepto do Sporting, confesso. Raul Vaz, viva, boa tarde. E pergunto, para já como adepto, depois como analista deste programa, como é que olhas para a situação do Sporting?
Começar precisamente por aí, João. Quem nos ouve sabe que eu sou um adepto do Sporting, que sofro imenso com o Sporting, já sofri mais, mas estou a sofrer bastante, e que adoro futebol. Dito isto, o António utilizou a palavra certa, a palavra que existe na sociedade portuguesa em relação a isto, como a outras coisas, é medo. Os poderes públicos têm muitas vezes medo de atuar perante estas circunstâncias. Aliás, é extraordinário como se pode... Eu ouvi ontem o Dr. Jaime Marta Soares, que é presidente de missionários, julgo eu, da Assembleia Geral do Sporting, do meu clube, dizer que espera, gostaria muito, ou espera que o Dr. Bruno de Carvalho saia pela porta grande. E eu comecei a pensar, quer dizer, este homem não está bem, quer dizer, isto não é possível dizer, porque isto de facto divide os adeptos, divide os portugueses. Como é que é possível que Bruno de Carvalho, e não estou a referir-me a este episódio desta semana, a todo o seu comportamento, eu diria ao longo dos mandatos, mas enfim, eu como nunca apreciei o comportamento e a atitude do Dr. Bruno de Carvalho, provavelmente serei um ser estranho neste universo do Sporting e neste universo do futebol. Quero aqui dizer que esse receio dos poderes públicos perante o futebol ainda esta semana se manifestou. Eu que tenho tanto elogiado o Presidente da República, fiquei triste pela ver a hesitação de Marcelo Rebelo de Sousa a dizer se vai, se não vai à final da taça, ao contrário do Dr. António Costa, e que muito bem, eu tenho criticado o Dr. António Costa em várias circunstâncias, disse, vou sim senhora, claro, estarei na final da taça, porque é chefe do governo e terá que estar na final da taça, seja ela onde for. Isto para te dizer, João, que a memória é bastante curta. Isto aconteceu esta semana, não é qualificável e, portanto, no, mesmo como adepto de Sporting, pouco me importa. Importa-me sim que o Dr. Bruno de Carvalho, na segunda-feira ou terça, já não seja presidente do Sporting, que é essa a minha esperança, deixar passar a final da taça, ganhar a final da taça é o meu desejo, e depois que Bruno de Carvalho, pelo seu pé ou por outro pé, saia do Sporting, porque é evidente que isso só fará bem ao Sporting e fará muito bem ao Dr. Bruno de Carvalho, mas o importante nestas questões é também ter alguma memória. Vocês lembram-se todos de quanto Rui Rio foi criticado por separar o futebol da política? Ora, Rui Rio fez muito bem. Aliás, Rui Rio, que eu já aqui disse que me tem surpreendido em algumas circunstâncias positivamente, e ao contrário do que muito, muito boa gente diz, poderá vir a ser no futuro chefe do governo de Portugal. Mas a atitude do Rio foi muito criticada, porque o futebol não, porque o futebol dá votos, porque estar contra o futebol, não receber o Futebol Clube do Porto nos passos de concelho é um crime de lesa cidade ou lesa região, e tudo isto foi sendo alimentado. Eu lembro-me que a disputa perante os apoios dos presidentes e dos principais dirigentes dos principais clubes, a ida de Durão Barroso com Santana Lopes ao beijamão ao presidente do Benfica, julgo que já o atual presidente do Benfica. Portanto, isto tudo se paga, ou seja, há que separar as águas. O futebol é fantástico, o futebol é das manifestações desportivas e sociais mais bonitas de uma sociedade. Agora é evidente quando se misturam as coisas, quando se tem receio de um poder, quando se procuram poderes em poderes que de facto se alimentam de desequilíbrios. A questão das claques, a forma como os dirigentes políticos se manifestam e, sobretudo, deixem-me dizer com toda a clareza, aquilo que se tem assistido em Portugal nos últimos anos, a forma como se discute o futebol nas televisões, particularmente nas televisões, é evidente que isto qualquer dia teria que dar a geneira. Infelizmente deu no meu clube, enfim, mas que sirva de exemplo. Mas agora ver pessoas como o Dr. Eduardo Barroso, claro que eu sei que apoiou durante, e apoiou com convicção, o Dr. Bruno de Carvalho, mas é que é preciso deixar sair Bruno de Carvalho de uma forma digna. Já Marta Soares a abrir a porta grande para depois receber, obviamente, uma bofetada de luva branca do presidente do Sporting. Estes senhores também merecem isso, ou seja, Bruno de Carvalho enganou quem? Só quem se quis enganar. É evidente que quem se quer enganar perante algumas atitudes e comportamentos que não são de hoje, não são de ontem, não são desta semana, não são sequer desde o Atlético Madrid Sporting, vem de há muito tempo esta parte. E, portanto, as pessoas iludem-se, procuram apoios onde, de facto, deveriam gerir apoios. E deixem-vos dizer que a Autoridade para a Violência no Desporto, que agora é ressuscitada pelo Primeiro-Ministro, que eu aqui já elogiei, perdão, foi ressuscitada por ele quando foi enterrada, permitam-me o termo, por António Costa, quando foi Ministro da Administração Interna. E isto é evidente que deve haver autoridades para a violência no desporto, com certeza.
Achas que falta mais organização, Raul, portanto, mais organização do Estado para combater este tipo de problemas?
Mais organização, mais mão e, sobretudo, menos medo. Eu acho que há um enorme receio de atingir os clubes, principalmente os grandes clubes portugueses, o Benfica, o Sporting e o Porto. Ninguém se mete com eles, porque quem se mete com eles leva e perde votos. Isto, obviamente, depois depende das pessoas que estão à frente dos clubes, da qualidade. Isso de quando em vez, já não é a primeira vez, mas desta vez, de facto, bateu fundo e bateu naquilo que é a dignidade humana, pessoas que estão a trabalhar e que são invadidas por energúmenos. enfim, pessoas saem sem coragem, porque ir de cara tapada, seja para o que for, é uma absoluta falta de coragem. E,
Era só
portanto,
para
mas isto.
conversar, diz um advogado de um dos arguidos. Era só
Pois,
para
mas
conversar.
para conversar não se faz
Alcochete é
assim. Para
frio,
conversar.
Raul. Alcochete é frio.
Exatamente,
Alcochete é frio.
Alcochete é frio, Alcochete é frio. Eu estou, como se sabem, fora do país já há algumas semanas, mas é evidente que presumo que foi essa a razão para eles, não foi essa a razão, certamente, digo eu, para eles irem de cara tapada. E, portanto, a cara tapada diz tudo. Aquilo que já tinha acontecido, aliás, nas últimas semanas e no último mês. Aquilo que se vê, repito, repito, e eu penso, sinceramente, sem querer ser moralista, sem estar a lançar aqui achas para a fogueira, eu penso que também a comunicação social, nós jornalistas, eu ouvi esta semana o Dr. Francisco Pinto Balsemão dizer que a internet é uma selvageria, e eu partilho inteiramente essa opinião com o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Enquanto não se perceber que tem que haver regras, que não pode ser o valer tudo, que não se pode usar as redes para fazer aquilo que Bruno de Carvalho usou e usa de uma forma legítima, com certeza, mas que atinge o desporto, atinge o clube e atinge a sociedade portuguesa, é evidente que tem que haver regras. E isto, quer se queira, quer não, a liberdade é muito bonita, é muito boa. Sem liberdade não se vive, nem se constrói uma sociedade justa e equitativa. Mas a liberdade tem, obviamente, o limite, que é o limite de entrar na liberdade do outro. Isso é o que está a acontecer no
Para concluir,
desporto.
Raul.
É o que está a acontecer no desporto, é o que aconteceu no Sporting, e portanto, ver Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral do meu clube, tirar o apoio há um mês ao Dr. Bruno de Carvalho, depois fazer as pazes e andar aos abraços, e ontem, qual virgem enganada, dizer que jamais apoiará uma possível candidatura do Dr. Bruno de Carvalho, João, Ana e António. A minha alma fica parva, quer dizer, Jaime Marta Soares está a dizer aquilo. Imaginem que Jaime Marta Soares dizia: não, se o Dr. Bruno Carvalho se recandidatar, se calhar ainda vou pensar apoiá-lo. É triste demais para ver. É evidente que eu sei que Jaime Marta Soares tem uma longa carreira na chefia dos bombeiros,
E não só.
e não só, e não só. E portanto, as pessoas vão se cansando e vão dizendo os seus disparates. Mas é evidente que estas pessoas têm responsabilidades públicas, e eu quero aqui, para terminar, João, saudar a atitude do Primeiro-Ministro, que me parece que foi a atitude adequada de quem está em funções, e dizer sim, eu vou à final da taça, e manifestar aqui o meu desagrado pela atitude do Presidente da República, que hesita, vai, não vai, e portanto, isso não é a atitude de um chefe de Estado perante uma circunstância que é de extrema importância para a cidade portuguesa.
Sporting Desportivo das Aves é a final da taça no próximo domingo. O Sporting irá treinar ainda amanhã no Estádio Nacional. Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar das propostas do Movimento pelo Interior, um movimento que apresentou um relatório final com 24 medidas para exatamente melhorar as condições de vida no interior do país. Defende este movimento a transferência de 25 serviços públicos em 3 legislaturas, portanto em 12 anos, e também compensações para os funcionários que acompanharem esta transferência de serviços públicos, mais um salário por ano para esses funcionários, também uma majoração do tempo de serviço para progredir na carreira e para atingir a idade da reforma. A ideia também deste movimento é melhorar os direitos de parentalidade dos envolvidos na medida. Portanto, disse também poucas medidas, mas num prazo relativamente largo, 12 anos. Na apresentação deste relatório, o Primeiro-Ministro António Costa disse, e já o ouvimos aqui esta tarde, que algumas empresas do interior que criem emprego podem ter o IRC diminuído até mesmo ao nível zero. António José Teixeira, isto é um trabalho grande, longo para o país, que claramente precisa de revitalizar o seu interior.
O país é um país desequilibrado, eu já agora a declaração de interesse, sou um homem do interior, são essas as minhas origens, embora com mais tempo de Lisboa do que de interior. Ainda assim, obviamente, até pelas vias de comunicação que temos, hoje esta distância, e eu próprio no meu testemunho e na minha vida sou um exemplo disso. As coisas já foram bem mais difíceis quando era preciso circular, viajar do interior para Lisboa, para o Porto, para Coimbra. Sou da beira interior, para que fique claro. Mas eu temo que...
É fácil chegar, mas é fácil partir também, não é? Quer dizer, é uma via com dois sentidos.
Não deixa de ser distante, mas também não deixa de ser dispendioso, apesar das autoestradas que temos. E convém dizer isso mesmo, porque os que vivem lá e que precisam de se deslocar pagam, digamos, bastante demais para os seus rendimentos, muitas vezes, para poder circular, e isso não é uma boa medida. As portagens, sendo justas, alguém tem que pagar as autoestradas, elas, muitas delas que poderíamos achar inúteis, falo, por exemplo, da A23, é uma estrada importantíssima na ligação do interior ao litoral e à fronteira. Obviamente que ela não tem o mesmo movimento da A1 ou de outras autoestradas, mas a verdade é que era preciso fazê-la, e era preciso que os custos que estão associados e que não são diretamente pagos pelo movimento, que não é assim tão grande, é justo que a comunidade nacional possa ter uma contrapartida ou ter uma participação, uma comparticipação nesse custo. E, portanto, eu acho que este desequilíbrio, muitas vezes, António Costa tem o dito algumas vezes, é bom olhar para o interior também como uma proximidade do país vizinho, como, no fundo, uma região raiana que tem e pode ter e deve ter mais ligações, explorar mais as ligações económicas, comerciais, com o outro lado da fronteira. Portanto, tudo isso é verdade, tudo isso pode dar até vantagens comparativas, mas eu temo, apesar destas boas intenções, e queria deixar aqui um elogio a este grupo de pessoas, de Miguel Cadilha, Jorge Coelho, de Silva Peneda, Álvaro Amar, uma série de autarcas.
Multipartidária, de resto.
Multipartidária, independentes, académicos de institutos e universidades, todos eles pro bono puseram o melhor de si para encontrar medidas concretas, entregarem essas medidas ao poder político e cumprirem, extinguirem a partir de hoje este movimento. Não tem outro objetivo que senão dar esse contributo para o país. E esse contributo surge na sequência das tragédias do ano passado. Ou seja, aquilo que nós dissemos sobre um espaço que foi em que o Estado, digamos, desapareceu muitas vezes, que deixou entregue à sua sorte, que deixou isolado, um espaço que perdeu serviços, que perdeu presença, conforto, segurança, saúde, uma série de serviços básicos. Isso é que tem dado, digamos, muitas preocupações a todos nós, e que são expressas não apenas por aquilo que vimos relativamente aos incêndios, mas aquilo que vimos em geral pelo abandono a que muitas populações, é evidente que são mais pequenas, é evidente que há menos gente, é evidente que está dispersa, mas está muito isolada. E, portanto, eu direi, em relação, sendo mais objetivo, o seguinte. Eu não sei se esta ideia de deslocar 25 serviços é a melhor ideia. Sei que talvez seja boa ideia que os novos serviços que venham a ser criados sejam criados de raiz, se houver vantagem nisso. Obviamente tem que se estudar, não vou chamar Cavaco Silva aqui a terreiro para falar do custo-benefício, mas diria que essa equação, em qualquer caso, será importante, não deve ser a única, é uma decisão política primeira e última para vigorar em cima do dito custo-benefício. Em qualquer caso, eu diria que é preciso que o interior não fique isolado, é preciso que o interior continue a ter serviços básicos de saúde, de educação, de segurança, de comunicações, para poder ser atrativo naturalmente para as pessoas que decidem sair das grandes aglomerados que têm outros problemas, e não, muitas vezes problemas tão grandes ou maiores até do que aqueles que vivem no interior. É preciso que o Estado não desapareça destas zonas. É preciso que as populações locais, as autarquias locais, as associações de empresários percebam que, se tiverem originalidades, vantagens comparativas, conseguem atrair investimento. Ponte Sor conseguiu atrair investimento e pessoas de todos os cantos do mundo, porque pensou que tinha ali, e bem, um nicho aeronáutico que funciona.
Sim.
E isso é um bom exemplo. E esses exemplos, comunidades que têm uma escola de artes, onde vêm pessoas também dos quatro cantos do mundo e que têm ali uma boa escola, e ela não está em Lisboa, nem está no Porto, isso significa que pode ser atrativo. Portanto, há boas ideias, tirando partido daquilo que as regiões podem oferecer de melhor. Pode ser turismo, pode ser recursos agrícolas, na azeitona, ou no vinho, ou no, na alguma outra cultura, na cereja, no que for, mas isso deve ser explorado, incrementado, sim. Explorado, com contributos nacionais, linhas de crédito, com investimento das autarquias que devem perceber que nos seus territórios o que é que têm de melhor. O que têm de melhor não é necessariamente imitar o concelho vizinho e ter mais um pavilhão multiusos ou mais uma rotunda. O que têm de melhor é o que é que pode atrair as pessoas para cá. O que é que eu lhes posso oferecer dizendo, olha, têm comunicações, têm saúde, porque nós estamos a falar de deslocar pessoas dos serviços. Eu começo a pensar e digo, bom, mas eles não têm médicos, não há especialistas que se queiram localizar lá, então e depois vamos pagar alguém que vai de Lisboa ou do Porto para uma direção-geral que fica lá, mas eles têm saúde, têm educação, têm comunicações, têm polícia, têm
bom,
segurança.
Silvio Peneda diz que isso, se houver pessoas, terá que haver serviços, não é?
Não, mas é que também tem que haver serviços para que as pessoas possam continuar lá e possam atrair outras pessoas para lá. É que, portanto, eu acho, não quero monopolizar, obviamente, isto, reduzir vagas nas universidades de Lisboa e do Porto em prol dos politécnicos pode ser uma medida administrativa que dê algum resultado. A fiscalidade zero para em troca de mais emprego, o emprego é fundamental para fixar populações, claro que sim. A Espanha ali perto, por explorar essas vantagens, autarquias mais empenhadas, não é apenas os governos centrais que têm de fazer isso, as autarquias têm esse dever de desenvolver os seus concelhos. Portanto, acho que para já digo isto.
Ana Sá Lopes, que expectativa tens em relação a estas medidas que foram bom, propostas, por um lado, pelo movimento e, por outro lado, pré-anunciadas por António Costa, que deu a entender que, de facto, vão trabalhar no sentido da redução, pelo menos do IRC, em função da criação de emprego no interior?
Eu, por acaso, gosto da grande maioria das medidas. Acho que as medidas, penso que era a Silvia Peneda que dizia que são radicais porque quando se vai lá com conversa mole. Eu, por acaso, acho que não é preciso, chegou à altura de ser radical relativamente ao interior. Por exemplo, o António José não concorda com a medida dos funcionários, da descentralização do...
Não sei, teria que ver. Preocupa mais o que é que lá está, e os novos serviços que fossem para lá.
Eu acho bem que os novos serviços fossem...
O Infarmed para o Porto não me entusiasma, não estou a ver.
Mas o Porto,
que seja
o Porto não precisa.
Não é interior.
O Porto
não
precisa. O Infarmed pode ir para Bragança, ou pode ir para...
Pois, poderá. Será que faz sentido?
Eu acho que, por acaso, eu acho que esta propostas, que são radicais, obviamente com os benefícios de atração que lhes estão associados, que estamos a falar de prémios, e que não eram os médicos, na realidade... os benefícios que eram associados aos médicos eram muito poucos, temos que reconhecer isso. E agora tem que se fazer uma revolução, de facto, Silva Peneda, Dixit, e então é para partir mesmo para a revolução. E parece-me que isto é um excelente ponto de partida. Sim, senhora, 25, 30. Nós somos um país profundamente centralizado em Lisboa e Porto. Nós somos centralistas. Nós descobrimos com os incêndios que havia dois países. Descobrimos, e muito culpa também a nossa comunicação social, de que também não damos devido interesse ao interior, porque também já não temos correspondentes como tínhamos, porque não há dinheiro, e isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Que é evidente, se não há notícias do interior todos os dias, se nós não escrevemos nos nossos jornais notícias do interior todos os dias, não temos dinheiro para pagar a um correspondente para que lá esteja, também é evidente que o interior... perde mais voz. Claro que perde voz. Como é que pode ter voz? Onde estar 3 ou 4 pessoas, ou 10, ou 20, ou 30, e aquelas populações tiveram voz agora com os incêndios. Né? Essa foi uma tragédia. Eu acho que houve um alertar coletivo, e da qual este movimento, como disse o António José, é a consequência, na seguir ao que se passou com os fogos. De facto, havia dois países e nós... encolhemos os ombros. As pessoas que vivem em Lisboa e no Porto e nos outros centros urbanos, porque há uma diferença de viver em Aveiro ou viver, não é só Lisboa e Porto.
É sobretudo o litoral, não é?
Estamos mesmo numa questão de grandes cidades, litoral, não tem a ver nada com o que está a passar no interior. Portanto, eu acho que tem que ser radical. E isto só vai lá à Assembleia dos Politécnicos, que parece-me bem. Parece-me. Aliás, genericamente, o que eu estive a ler parece-me são medidas de facto.
Fala-se também num Erasmus interno, isto é, abrir vagas nos politécnicos, nomeadamente.
Não, faz todo o sentido.
O IRC zero, acho que é uma medida em troca de emprego. O emprego é fundamental.
É fundamental.
Sem emprego.
Sim, até porque há uma questão de comparação dos níveis de impostos entre Portugal e Espanha que é desfavorável para as empresas portuguesas.
Exatamente.
E é preciso compensar isso.
Exatamente.
Como é que olhas para estas propostas hoje apresentadas?
Concordo que a grande ferramenta é a grande arma do Estado e o Estado, o Governo, tem que, neste caso, como noutros, prevenir e não remediar, e já está a remediar, mas quanto mais tarde pior, é a política fiscal. Quer dizer, sinceramente, não acredito muito que a deslocalização de serviços públicos para o interior resolva algum problema. Quer dizer, a criação de politécnicos, os politécnicos podem ver com professores, mas precisam de alunos. E se não há alunos no interior, eles têm que se deslocalizar para o interior, do litoral para o interior. E, portanto, isso é preciso que haja condições financeiras das famílias para isso acontecer. Portanto, eu acho que a política fiscal que está neste programa é a grande ferramenta, é através dela que é evidente se vai criar riqueza, se vão criar empresas, se vão criar postos de trabalho. Eu acredito que o Estado pode e deve aqui ser regulador e tomar medidas que tem o poder e a obrigação de tomar, mas depois eu acho que a iniciativa privada, dar condições aos privados para criarem empresas, para criarem riqueza, para criarem postos de trabalho, é fundamental. E para isso vejo uma ferramenta que é, de facto, uma política fiscal agressiva no sentido de baixar o IRC em função da localização das empresas. Se o Governo estiver disponível para fazer isso, é evidente que o país ainda está com condições financeiras muito debilitadas, mas se o Governo tiver a coragem para fazer um programa dessa natureza, eu acho que este é um excelente.
Bom, perdemos por instantes o Rolvás, que hoje não está connosco em estúdio. Estamos aqui a falar dos incentivos para o interior. Este movimento pelo interior foi criado no final do ano passado, como o António José Teixeira já aqui disse, exatamente com o objetivo de apresentar medidas para corrigir os desequilíbrios estruturais do país após o que se extinguirá. Portanto, o dia de hoje foi o dia da apresentação do relatório e, portanto, este movimento extingue-se exatamente agora. O que mais, António José Teixeira, pode ser feito para ajudar quem está lá, quem ficou lá, não é? Porque tu contaste, por exemplo, que
a minha experiência, não estou a falar, sim, de uma cidade como a Guarda, que, onde eu vivi bastantes anos, foi que ao longo do tempo o Estado se foi retirando. Instituições, desde a instituição militar, um quartel que estava lá, uma série de instituições do Estado que se vão retirando ou que vão diminuindo a sua presença. Tudo isso é, obviamente, desastroso. Como é desastroso pensar que essas populações que têm, muitas vezes, custos de energia mais elevados, não propriamente que o preço não seja o mesmo, mas porque têm necessidades, dadas o rigor do clima, de consumir mais energia, que isso não seja tido em conta, por exemplo, na vida das pessoas. Há um certo conjunto de
necessidades?
De necessidades que essas populações têm especificamente a que o Estado deve estar atento, a que as autarquias devem estar atentos. E, portanto, quando se fala hoje de descentralização, e tem sido objeto até de acordo político entre o PS e o PSD, passando mais competências do Estado para as autarquias locais, isso tem a ver também com a prestação de serviços. Eu preocupo-me muito que os serviços básicos de comunicações, de saúde, de educação, não estejam suficientemente assegurados. Se eu pensar em mudar a minha família para lá, isso é fundamental para eu tomar uma decisão. É tão fundamental como o emprego. O emprego é, obviamente, importante, porque é isso que dá sustento às pessoas para poderem viver. Por isso, estas medidas radicais de IRC zero para criar emprego são, obviamente, importantíssimas. Porque dizer, diminuímos 2, 3%, criámos uma linha de crédito para ajudar as empresas. Bom, isso já aconteceu várias vezes, não deu resultado, já se fez essa experiência. Eu concordo com esta radicalidade. Tenho dúvidas destas transferências à força de serviços que estão aqui, mas que obrigam os funcionários a deslocar deslocar sem que o resto esteja assegurado. Ou seja, nós temos um instituto que vai, e se calhar bem até para uma determinada região do país, tem que levar os funcionários atrás, as competências que eles têm, podem não estar asseguradas com pessoas com formação naqueles locais para poderem ser alternativas para preencher determinados lugares, mas não digo que isso não possa ser feito. Nós já tivemos, Pedro Santana Lopes queria deslocar secretarias de Estado, e isso depois ficou pelo caminho. Tenho mais, sinto maior necessidade de que novos organismos que venham a ser criados sejam criados de raiz nessas zonas, sempre que possível, nas regiões que façam mais sentido, tenham mais adequação aos serviços em causa, e sou mais pela ideia de que o Estado tem que preencher de novo, porque retirou-se e tem que voltar a localizar-se em regiões onde há pessoas que têm necessidades e que não estão suficientemente satisfeitas, estão abandonadas, e nós não podemos voltar a lamentar isso quando mais uma tragédia surgiu e a gente diz, pois é, não havia comunicações, a rede não funciona, não há polícia, não há GNR, não há um hospital suficientemente, há um centro de saúde mal habitado, está fechado à noite. Isto que é básico, depois de haver autoestradas, que obviamente se fossem mais baratas ajudariam também, mas há condições de circulação, deve haver linha férrea a funcionar melhor. Tudo isto convencerá empresas e pessoas a deslocarem-se com mais facilidade e a perceberem que se calhar até têm mais vantagem estar em zonas menos poluídas, menos congestionadas, do que propriamente em grandes aglomerados em que se espera muito tempo, em que se perde muito tempo, em que se desespera demasiado.
Ana, para nós jornalistas, enfim, trabalhos num jornal diário, era impensável mudar, só se mudando de vida, mas o que seria
por acaso, acho que a imprensa regional é uma coisa que pode vir a ter futuro, mas pronto.
O que é que achas que é mais decisivo para as pessoas na decisão de mudarem de vida? Porque é isso, no fundo, sair do litoral para o interior.
Eu acho que o António José já falou aqui, é preciso que hajam médicos. Eu acho que a existência de médicos, a existência de hospitais bem apetrechados, porque essa é a grande tragédia, é que nós sabemos que em Lisboa temos vários hospitais públicos que são top, como no Porto, como em Coimbra, falar de três grandes cidades, e depois, por aí fora, as coisas já não são bem assim. Então, no interior, é evidente que isso é um medo e é evidente que era preciso apostar a sério que, no interior, em termos de grandes hospitais, que pudessem servir áreas onde as pessoas soubessem que estavam com alguma
tranquilidade.
Eu acho que isso é de facto, a primeira... estamos a falar as escolas... é evidente que... agora tivemos a questão da Caixa Geral de Depósitos e do CTT, que fecharam balcões imensos pelo interior fora. Quer dizer, a privatização do CTT em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos a ser gerida como se fosse um banco privado resultaram nisto. Ora, quer dizer, com que cara é que o governo fala de lutar no interior quando o Banco do Estado foi fechando balcões uns atrás dos outros?
Vamos ficar por aqui. Esta é a edição do Contraditório de sexta-feira. Voltaremos na próxima semana, à mesma hora. Cá estarei acompanhado por Ana Sá Lopes, António José Teixeira e Raul Vaz. Atenção à final da Taça de Portugal no próximo domingo. Sporting Desportivo das Aves, que também naturalmente vamos acompanhar.